Acelera na Fita.
Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nossa Fita.
Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, mais um Acelera na Fita. Essa semana vai ter muito Acelera na Fita, porque vão ser duas corridas consecutivas, né? E tivemos neste domingo o Grande Prêmio da Espanha, lá em Barcelona, uma corrida que teve muitas possibilidades, algumas reviravoltas, mas o final foi quase o mesmo, né? Max Verstappen venceu pela quarta vez no ano e assumiu a liderança do campeonato. Pela primeira vez também no ano, né, aproveitando que o Charles Leclerc teve um problema, né, uma perda de potência no motor e abandonou, né? O Leclerc estava liderando de braçada, né? Se não tivesse isso aí, provavelmente ele teria vencido, mas o Senna existe e o Verstappen, que já teve duas quebras, agora foi a vez da Ferrari ter esse problema de confiabilidade, né, que, né, os italianos não estavam esperando. Mas o Leclerc estava absoluto na corrida, né? Ele tinha uma vantagem boa, então a Ferrari evoluiu na questão da gestão dos pneus, do stint de corrida, e tinha uma primeira parte, né, de corrida promissora até acontecer essa quebra do Leclerc. E a vantagem ficou grande porque o Verstappen errou, né? Tanto ele quanto o Sainz, né? Falando da Ferrari, né, o Sainz não tá ajudando, né? O Sainz é uma decepção no início de ano, né? Não lembra aquele piloto na hora que é pra valer, ele tá errando tudo, né? Hoje rodou e só ficou em quarto porque o Hamilton no final teve que diminuir o ritmo por possível, né, pane seca. E o Leclerc, né, teve esse problema, esse azar, mas ele tá correndo sozinho, né, contra as Red Bulls, né? Que aí Red Bull sim, né? O Max, ele errou também na curva, acho que uma ou duas voltas depois do Sainz. Ele disse que foi o vento, né, que veio ali e balançou o carro. E tava difícil, né, de passar o Russell, que pra mim foi o grande destaque da corrida, porque ele segurou as Red Bulls quase uma boa parte da corrida, né? Também mostrando que a Mercedes tá chegando. Ainda não tá pronta pra ganhar, mas ela se aproximou de Ferrari e Red Bull, né, tanto no treino quanto na corrida, e o Russell teve um pódio, um bom ritmo aí, e se a Mercedes continuar, que teve, né, apresentou muitas atualizações nessa corrida, se ela continuar nessa mesma pegada durante o ano, talvez lá para o final do ano possa vencer com alguma frequência, né? Claro que para esse ano a briga do campeonato está muito difícil, quase definitivamente fora, mas enfim, né, são 22 corridas, né, lembrando que a Fórmula 1 optou por não substituir a corrida da Rússia, né, que saiu do calendário em virtude do conflito com a Ucrânia. Então a Fórmula 1, que teria 23 corridas no calendário, que seria pela primeira vez esse número, né, de 23, e agora vai ter 22 etapas, assim como foi no ano passado, né? E enfim, o Verstappen teve dificuldades também porque estava com problema na asa móvel, desde da classificação de sábado. Então ele não conseguia na reta passar o Russell, teve que passar na estratégia, nos boxes, né, fazer uma estratégia diferente do próprio Pérez. E o Pérez é que parecia que também ia ganhar, né, porque como o Verstappen estava preso no Russell, né, se continuasse assim o Pérez ia partir para a vitória. Mas como o Verstappen se livrou do piloto da Mercedes, aí claro, né, quem é o piloto número 1 tem a prioridade, que a gente sabe disso, o próprio Pérez sabe disso desde que ele foi contratado, né, se não fosse Red Bull o Pérez provavelmente não estaria mais na Fórmula 1. Então, claro que hoje teve aquele sabor agridoce de, pô, podia ter ganhado se não fosse a ordem, mas ele já sabia disso desde que assinou o contrato. Então, mas é uma boa notícia, né? O Pérez pleiteando vitórias mostra que ele está fazendo o trabalho dele muito bem feito, de escudeiro, ganhando pontos, ficou em segundo, fez a volta mais rápida, e a Red Bull também, graças ao abandono do Leclerc, passou a Ferrari e assumiu a liderança no Mundial de Construtores, mostrando que a Red Bull tem o carro do momento mais equilibrado, né? A Ferrari pode ser um carro mais rápido, deu mostra de ter uma evolução com o Leclerc, né? Mas esse abandono aí deu foi uma grande ducha de água fria, né? Agora a Fórmula 1 tem aí corrida em Mônaco, né, um circuito de rua, tudo pode acontecer. Vamos ver como a Ferrari vai tentar reagir agora pela primeira vez no ano no lado adverso, né, tendo que perseguir a Red Bull. O Hamilton acho que podia também participar da liga, mas o Hamilton esse ano está com muito azar, né? O Hamilton sempre foi um cara de sorte e esse ano está um pouquinho mais difícil para ele por enquanto, né? Na largada o Magnussen tocou nele, eles meio que se pecharam ali, né? E aí o Hamilton teve um pneu furado, teve que fazer uma corrida de recuperação. Ele queria abandonar para poupar motor, mas conseguiu num ritmo frenético. Tava em quarto, teve que abrir mão do quinto lugar, do quarto lugar, porque tava com uma suspeita de poder não terminar a corrida com um problema de vazamento. E aí ficou em quinto, mas o Hamilton, né, de novo, né, se não tivesse esse problema na largada, ele podia brigar por esse pódio, porque ele estava com mais ritmo que o Russell, né, apesar de ter largado atrás. Então a recuperação da Mercedes também é uma grande notícia nessa corrida. Tivemos também outros destaques, né, o Bottas, o melhor do resto, né, em sexto lugar, muito tranquilo, muito sereno, muito seguro, trazendo pontos para o Alfa Romeo, fazendo aquilo que se esperava. E depois o Ocon também, piloto muito regular. O Alonso conseguiu uma boa corrida de recuperação, assim como o Norris. O Norris vem aí despachando o Ricardo. O Ricardo que cada vez mais não consegue reagir. E já acho que vai ser o grande assento, né? Claro, além do Alonso, tá questão ou se aposenta ou vamos colocar o Piastri no lugar dele, o Oscar Piastri, australiano. Mas o assento do Ricardo, pelo que ele ganha e pelo que ele não está desempenhando nesse valor condizente com que ele foi pago, olha, não sei se ele vai continuar na McLaren no que vem. E a Aston Martin fez umas cópias, as atualizações baseadas no carro da Red Bull, mas ainda não conseguiu pontuar. O Tsunoda conseguiu um ponto importante para a AlphaTauri, né? Também o japonês evoluindo. O pessoal não lembra, né? O Tsunoda está no segundo ano de Fórmula 1, tem 21 anos. O pessoal já queria mandar ele embora no ano passado porque ele não foi bem. Pô, primeiro ano Fórmula 1, a diferença da Fórmula 1 para a Fórmula 2 é brutal, né? E o Tsunoda fez uma grande Fórmula 2 em 2020, então é um piloto jovem, vem evoluindo. Claro, é importante estar mostrando ali o resultado no AlphaTauri, que é a Red Bull, né, que queima os talentos sem pensar duas vezes. Até na sexta-feira, né, que agora é obrigatório as equipes apresentarem jovens pilotos para um final de semana, participarem de um treino livre, a Red Bull colocou o estoniano Yuri Vips, né, o Yuri Vips, né, no treino de sexta, teoricamente está na frente nessa briga da hierarquia. Se fizer os pontos necessários na superlicença para a Fórmula 1, pode ser o nome. Mas o Tsunoda vem muito bem, né? O Gasly tá no mato sem cachorro. Se fosse ele, sairia da AlphaTauri. Mas enfim, isso já é uma outra discussão sobre o mercado de pilotos. Mas essa foi então o grande prêmio da Espanha, esses destaques, né? Norris e o Alonso vindo de trás, Aston Martin segue sem pontuar, quer dizer, segue sem pontuar, não conseguiu pontuar. O Mick Schumacher segue sem pontuar, apesar de ter largado em décimo, não consegue encontrar um ritmo de corrida. E a cada corrida ele, quer dizer, hoje ele ficou na frente do Magnussen, porque se envolveu no acidente, né, com o Hamilton na largada. Mas o Mick preocupante, né? Seis corridas com esse carro da Haas, que não está tendo atualizações, porque não tem dinheiro, né? Toda a situação que vive a Haas. Teoricamente, a chance dele fazer os pontos é agora, né? Que depois as equipes vão estar cada vez mais atualizando os carros, vai ficar mais difícil para ele, para o Magnussen. O Mick tá zerado, então isso é uma preocupação até para o futuro. Muita gente viu o Mick como um futuro piloto da Ferrari, né? A Ferrari já renovou com o Sainz por 2 anos, mas o Mick, então, aparentemente não tá pronto, né? Então, enfim. Esse então é o Grande Prêmio da Espanha, e o Acelera da Fita volta ainda nesta semana, porque no próximo domingo já tem um Grande Prêmio de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo, e também tem as 500 milhas de Indianápolis, a Indy 500, sempre no último domingo de maio, e dessa vez, mais uma vez, né, coincidiram Indy 500 e Mônaco no mesmo domingo da semana que vem. Então, o Acelera na Fita desta semana, as duas edições, vão abordar a corrida de Mônaco e a corrida Indianápolis, que teve nesta noite de domingo a definição do pole position para a Indy 500 no domingo que vem. Mas aí isso é um assunto para o programa desta semana, na quinta-feira. Esse foi o Acelera na Fita sobre o Grande Prêmio da Espanha. Até o próximo Acelera na Fita comigo, Leonardo Sá, aqui na Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão. Você sabe, estamos no Facebook, no Instagram, no nosso Spotify, estamos no Web Rádio Nós na Fita.minharadio.fm. É isso aí, pessoal, até o próximo Acelera na Fita, fui! Acelera na Fita, ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nós na Fita.